Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Estamos ao vivo aqui nas proximidades de Caruaru, onde há poucos instantes aconteceu um crime que pode ter características de crime político. Durante a manhã de hoje, por volta de 7 horas da manhã, foi assassinado, executado tiros o vice-prefeito da cidade de Cumaru, o Marco Elineto. A cidade que tem uma trajetória política bastante conhecida na região de Cumaru. É atualmente vice-prefeito, o prefeito Eduardinho está no segundo mandato e o Marcos de Neto seria o candidato do grupo de situação da cidade de Cumaru para o ano de 2016. Ele era cotado para ser o candidato a prefeito da cidade. Ainda é muito prematuro qualquer insinuação, qualquer informação em relação à possibilidade de crime político nesse caso, mas os indícios são claros de execução. O vice-prefeito Marcos, ele tem parentes em Caruaru, que tem uma lanchonete no terminal rodoviário. Quando saía do terminal rodoviário, na descida do viaduto da BR-104, o veículo aproximou-se ao lado da picape Frontier branca que ele dirigia, e o vice-prefeito foi assassinado com 3 tiros. As marcas dos tiros mostram um alvo muito certeiro, um crime praticado com muita precisão, o que reforça mesmo a possibilidade do crime claro de execução, possivelmente por encomenda. Então, a polícia está trabalhando. Agora há pouco entrei em contato com o jornalista Magno Martins, também com o jornalista Renato Sampaio. O Magno conversou com o prefeito Eduardinho de Cumaru. O prefeito disse que não tem informações sobre ameaças, que o vice-prefeito Marcos não tinha problemas que possibilitasse esse crime, não tinha conhecimento disso, e que era uma pessoa querida pela população de Cumaru, uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata. Há informações, segundo o prefeito, de nenhuma ameaça que vinha sendo sofrida por ele. O prefeito confirmou que Marcos seria o candidato a prefeito da eleição de 2016 na cidade de Cumaru. Portanto, estremece a política do estado de Pernambuco com o assassinato, a execução desse prefeito, o prefeito da cidade de Cumaru. Durante a programação da Rádio Polo, o vice-prefeito, aliás, da cidade de Cumaru. Durante a programação da Rádio Polo, nós vamos trazer informações detalhadas, inclusive em relação já às primeiras investigações sobre esse crime. 8h39, você prossegue agora com o Rádio Debate.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Agora 8h39, 8h39, pois é, chegando, começando aqui o Rádio Debate, a partir de agora pela sua Polo FM, comigo Romilic Stephens. Bom dia, Romilic.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, só mandar um abraço aí ao Gilmar da Saúde, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Pois é, tá todo mundo pegando, né, a mania do Natálio Arruda, começou o programa com os alôs, tá, e os abraços, né? Pois é, a gente vai para o intervalo, na volta, Romilic, a análise, né? Os comentários, análise sobre o debate, mais um debate que ocorreu ontem, numa parceria do SBT com o UOL, com a Jovem Pan, né? E também a TV, o SBT. Então a gente vai trazer justamente a análise, né, o resumo desse debate e análise aqui no programa Rádio Debate. A seguir, 8h39, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM.
Pois estamos de volta com Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, 101,9. Hoje, ausência do Ney Lima, né? Que uma dor de barriga muito forte, né? Que tá complicado. Aqui faltou é dor de barriga, né?
Falou direto do hospital hoje.
Direto do hospital, Caruaru. Pois é. No soro, né? Uhum. E com piniquim embaixo. Bom, 8h46.
É pinique não, é a paradeira, né?
A paradeira?
O nome é a paradeira.
Não, mas a paradeira é pra outra coisa, é quando tá com um problema urinário, ele não é. Ah, é outra coisa mesmo, então é um piniquinho mesmo. Aqui é de louça. Uhum. Destacado. Bom, 8:46, tá no blog do Jamildo, polarização entre Dilma e Marina marca debate do SBT. Com o novo cenário eleitoral que se formou depois do ingresso da candidata Marina Silva do PSDB Rede na disputa presidencial, o debate desta segunda-feira, primeiro entre os presidenciáveis, buscou ser democrático e priorizar a fala dos 7 participantes. Porém, o embate ficou polarizado entre as candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva. As duas estão empatadas com 34% das intenções de voto cada, segundo a pesquisa Datafolha. Dilma abriu o primeiro bloco do debate questionando Marina Silva sobre a viabilidade para cumprir as promessas de campanha. A petista lista uma série de valores investidos pelo seu governo na área de educação, saúde e transporte público. Marina rebateu logo na primeira frase, afirmando que não se tratavam de promessas, mas compromissos. A candidata usou o tempo para disparar críticas contra a gestão atual. Hoje temos um desperdício muito grande nos gastos públicos. O que vamos fazer para conseguir os recursos é fazer com que o orçamento seja acrescido com o incremento da receita com orçamento inteligente. Quando é dinheiro para banqueiro, ninguém questiona de onde vem o dinheiro. O que nós vamos fazer são as escolhas corretas, rebateu Marina. O que vamos fazer são as escolhas corretas. Dilma questionou Marina citando seu próprio exemplo à frente do governo federal e elencando as dificuldades para obter investimentos. Os investimentos no pré-sal também entraram na discussão das adversárias, quando Dilma afirmou que a adversária estaria desconsiderando a exploração do pré-sal. O dinheiro do pré-sal já está assegurado e nós vamos fazer bom uso do dinheiro. Vamos antecipar a meta com investimento na educação em tempo integral. O pré-sal deve ser explorado. A ideia cartesiana de governo só enxerga uma alternativa. Nós vamos pensar em vários meios, com busca de novas fontes de renda e energia, defendeu Marina. O confronto entre as duas candidatas tem razão de ser. Segundo o Datafolha, Marina abriu 10 pontos de vantagem sobre Dilma Rousseff. Por isso, a reação da petista. O embate entre as duas se estendeu ao longo dos blocos. Na pesquisa anterior, Marina tinha 47%, agora tem 50%. Com a margem de erro, tem de 48 a 52. Dilma tinha 43% e agora está com 40%. Com a margem de erro, tem de 38 a 42%. Está aqui no blog do Jamildo, evidentemente que outros meios de comunicação também repercutem essa polarização entre Dilma e Marina. Neste debate, Rominick.
É natural, o debate ontem do SBT, até o formato, apesar de um pouco parecido com o da Band, mas achei melhor do que o da Band, né? E normal essa polarização, até porque as primeiras perguntas, principalmente dos jornalistas, que tinham o direito de fazer as perguntas aos candidatos e depois o comentário, a resposta do candidato ao qual ele perguntava e o comentário de outro. E sempre os primeiros a ser convocado pelo jornalista para pergunta, né, e resposta era a Marina Silva e a Dilma Rousseff, que são os dois principais nomes que estão na disputa atualmente, né? E aí é muito ruim para o Aécio, que praticamente se tornou um candidato nanico, né, dentro do debate. Pela primeira vez, depois de mais de 20 anos de polarização, a gente observa o PT e PSDB, o PSDB, aliás, fora de uma polarização como essa. O SNF praticamente se tornou um nanico, apesar de ter feito algumas perguntas interessantes, principalmente para Marina Silva, né? O Aécio Neves protagonizou uma pergunta com a Marina Silva sobre a questão de o que ela queria de concreto, né? Do que ela queria de concreto, e aí a Dilma também aproveitou o momento, o espaço que o Aécio abriu para o debate, né? O Aécio mostrando o seu governo, mas propostas poucas, né? Parece que a bandeira principal do Aécio é a questão do Bolsa Jovem, né? A Dilma Rousseff também mostrou o seu governo, enumerando as obras do governo federal durante o seu mandato e também aproveitando os 12 anos de PT que está no poder. e também se pegando unicamente na questão do pré-sal para obras futuras, no recurso do pré-sal, principalmente para a área de educação, né? A Marina ainda de poucas propostas, mas firme nos debates. Ela se mostra uma pessoa firme nos debates, apesar de poucas propostas. O que a Marina mais coloca e virou sua bandeira, né, é a questão da nova política, de encerrar a velha política. Mas a gente necessita de propostas para o Brasil.
E como é que vai fazer isso?
Exatamente.
Nova política, como exatamente? Se o que está em vigor é a velha política, a velha forma de fazer política. Como você implantar um governo fazendo a nova política se tudo hoje é amarrado na velha política? Por exemplo, como é que você vai aprovar, né, as suas propostas de governo, quer dizer, como é que você vai governar com o Congresso Nacional, com os velhos da velha política?
Exatamente.
Lá.
Não é fácil, não é fácil, né? E para quem tá aí para ser hoje nas pesquisas apontando que tem reais chances de chegar ao Palácio do Planalto, não é fácil governar sem os acordos da velha política. Mas essa é uma proposta da Marina Silva, que mostrou poucas propostas também, apesar do programa de governo ter ficado pronto essa semana. E a pergunta do Aécio, Silva, sobre a questão do que ela queria de fato, e que a Dilma aproveitou e virou uma cilada para a Marina Silva, que foi a questão da proposta LGBT, da questão, por exemplo, do casamento gay, né? Da união civil entre pessoas do mesmo sexo, onde no programa de governo anterior, num dia foi colocado a união, depois de forte pressão, principalmente do setor evangélico, ao qual pertence a Marina Silva.
Principalmente de Silas Malafaia, né?
Principalmente de Silas Malafaia, ela recuou, né? E aí se pegaram principalmente nisso para encostar a Marina na parede. Não a questão se Dilma ia ser a favor ou contra, mas a questão do que de fato a Marina queria. Se um dia ela colocou no programa de governo a União e porque no outro dia ela tirou, né? Para se ver a repercussão, Silvio, o Luciano de Freitas, o pernambucano, que era da assessoria da Marina Silva, relacionada a esses fatos da classe LGBT, do núcleo LGBT, já deixou a campanha da Marina Silva. Diz que, por falta de tempo, já estava pensando em deixar, e depois dos contrapontos do programa de governo, ele abandonou de vez e iria se dedicar ao projeto de Paulo Câmara no estado, por não concordar nesse contraponto do que a Marina queria ou não sobre a classe. Eduardo Jorge e Levi Fidel sempre arrancando risadas do povo, né? Pastor Everaldo, depois daquela bancada do Jornal Nacional, mostrou a decepção que é, né? Era o fenômeno, estava tudo para ser o fenômeno dessa campanha, mas depois do Jornal Nacional ele declinou de vez, né? E para mim o principal destaque, Silvio, do debate foi a Luciana Genro do PSOL, né? Não entendo, depois do debate da Band, para mim foi o destaque também, e o destaque do SBT, né? Como polarizou a campanha, sempre foi polarizado PT e PSDB. E depois que a Marina entrou e a comoção de Eduardo, cristalizou a candidatura da Marina Silva. Mas creio que se fosse em outro momento, né, a Luciana Genro iria crescer bem nas pesquisas. Porque de fato foi, na minha humilde opinião, analisando os dois debates, foi de fato quem levou propostas. Foi quem de fato questionou de forma coerente os demais candidatos. A Luciana Genro mostrou uma postura de candidato de fato nesses debates, que era o que estava precisando. Agora, é um partido nanico, não tem tempo de guia eleitoral suficiente, não tem direito, pela porcentagem que ela tem de apenas 1%, participar de entrevistas feitas do Jornal Nacional e outras, né? E recursos, o pessoal também, a gente sabe que não tem, se você for analisar até de arrecadação de recursos de campanha, é mínimo se for comparado aos os candidatos que estão em polarização. Mas para mim, o destaque dos dois debates se chama Luciana Genro.
Agora 8 horas e 56 minutos, 8:56, nós voltamos daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois estamos de volta com Rádio Debate aqui pela sua Polo FM e vamos trazer agora do blog do Hinaldo Sampaio a questão da preocupação do Armando Monteiro, né, com relação à questão da subida, né, da ascensão de Paulo Câmara. E a gente traz aí essa matéria produzida pelo Hinaldo. Armando aposta na visita de Lula para manter-se à frente nas pesquisas.
Blog do Hinaldo Sampaio. Armando aposta na visita de Lula para manter-se à frente nas pesquisas. O senador e candidato do PTB ao governo do estado, Armando Monteiro Neto, aposta na presença de Lula em Pernambuco na próxima quinta-feira para ajudá-lo a manter-se como candidato favorito ao Palácio do Campo das Princesas. Armando liderou as intenções de voto com bastante folga até a última semana de agosto. De lá para cá, segundo o Ibope, o Instituto Maurício de Nassau caiu nas pesquisas e está empatado tecnicamente com o candidato Paulo Câmara, PSB. Lula e a presidente Dilma Rousseff vão participar de um comício com Armando Monteiro no bairro de Brasília Teimosa, no Recife. Lula e Eduardo Campos, até o final do mês de julho, eram dois maiores transferidores de voto em Pernambuco. Antes do comício de Brasília Teimosa, Lula passará por Petrolina para participar de uma carreata seguida de comício com o prefeito Júlio Lócio, PMDB, Armando Monteiro, PTB, e o candidato a senador João Paulo, PT. De acordo com a pesquisa divulgada ontem, dia 1º, pelo Instituto Maurício de Nassau, Marina Silva, PSB, está batendo Dilma Rousseff, PT, no Recife, por 53% a 24%.
Imaginava-se, eu acho que não, nenhum analista político, nenhum, por mais experiente que seja nesse ramo, por mais tempo de debate, de análise política que tenha no seu currículo, iria imaginar que tão rápido mudaria o cenário no país e no estado, um cenário político, né, o Romini?
Ontem eu escutava o Adriano Oliveira no programa do Magno Martins. Ele abordava que de fato esperava o crescimento do normal de Paulo Câmara.
De forma gradativa,
agora,
né?
Agora que pela morte de Eduardo, a comoção que se deu não apenas em Pernambuco, mas a nível nacional, isso foi adiantado em torno de 30 dias, né? O crescimento de Paulo Câmara se adiantou em 30 dias. E o Armando Monteiro não esperava por isso. Não esperava. Dizer que esperava, isso é balela. Dizer que esperava, isso é balela, né? E agora o Armando Monteiro conta com os debates, pois o guia eleitoral, como a gente sempre abordou aqui, o Paulo Câmara tinha o dobro do guia eleitoral de Armando, apesar do guia eleitoral local não ser tão assistido feito o guia eleitoral nacional. É mais em rádio do que em TV, mas mesmo assim foi um efeito enorme e fez, né? É um dos motivos também. E também na questão da visita de Lula e Dilma. Só que a gente observa também uma questão, né? A Marina Silva, por crescer nas pesquisas, ela vem puxando vários candidatos a governo em vários estados que estavam embaixo e começaram a crescer, né? E a ligação do nome de Eduardo foi muito exposto ao do Paulo Câmara no estado após a sua morte, né? O Paulo Câmara conseguiu virar em várias regiões do estado, né? Estava muito atrás e conseguiu virar. Apenas em duas regiões do estado, o Armando ainda se mantém na frente e bem à frente, né? Não adianta de nada o Lula vir pedir voto para Armando, conseguir 10, 15 votos, né? E alguns coordenadores de região perder 20, 30 por não saber agregar os candidatos junto, né? Barrando políticos em palanque, desorganização de evento. Isso é para se ter cuidado. O Armando tem que rever muito bem, rever suas estratégias, pois o Paulo Câmara chegou e encostou. E vou ser sincero, Silvio, eu não arrisco a duvidar que as próximas pesquisas possa haver uma virada, pois é observável, nós podemos observar claramente que o Armando vem declinando e o Paulo Câmara crescendo muito rápido. Pode haver sim. Tá, a última foi um empate técnico. Então ninguém sabe hoje quem está na frente de fato, né? E essa semana é a semana do tirateima. Amanhã pesquisa Ibope. População, fica atento. Amanhã pesquisa Ibope. Quinta-feira, pesquisa Datafolha. Sexta-feira, pesquisa Opinião no blog do Magno, exclusivo para o blog do Magno, né, que é correspondente nosso aqui na região metropolitana do programa Rádio Debate. E sábado, pesquisa Census, na Isto É, para o governo do estado de Pernambuco. São quatro pesquisas de institutos diferentes, e aí nós vamos ter o tira-tema, de fato, quem vai ter as reais chances atualmente, nesse momento, no mês de setembro, reta final de campanha, faltando menos de um mês para encerrar a campanha e a gente entrar praticamente no dia da eleição. Primeira pesquisa amanhã, dia 3, a eleição é dia 5 de outubro, então aproximadamente 30 dias para a eleição nós teremos quatro pesquisas durante a semana. É o tira-tema, o Armando já vem revendo suas estratégias. Ontem foi ontem foi um dia que o Armando ficou trancado nos estúdios para gravar guia e adiantar mais ou menos 15 dias de guias para se preparar para os debates, porque são as fichas que o Armando está se preparando para o cara a cara com o Paulo Câmara e tentar reverter uma situação que o Armando não esperava acontecer tão rápido.
É, baixou, tirou o salto alto, né?
Exatamente.
Colocou um tênisinho conga, né? Pra começar a fazer suas caminhadas, porque até então você não via também eventos grandes, a não ser algumas caminhadas do Armando Monteiro, né? Achava que ia levar no primeiro agora, turno e agora vamos correr atrás do prejuízo.
Só dizer as coligações, as duas grandes coligações de Paulo Câmara e Armando, que é bom contar direitinho o povo. Tanto o Paulo Câmara como o Armando Monteiro disseram que teve mais de 20 mil pessoas em seus eventos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E sou sincero a dizer, eu ainda não fui em um evento em Santa Cruz do Capibaribe, e olha que eu fui praticamente todos, só não fui para o evento em Poço Fundo de Tonho do Pará, mas vi a saída daqui e vi em fotos. Eu ainda não vi um evento em Santa Cruz que tenha chegado a próximo de 10 mil pessoas nas ruas, né? Mas estão dizendo que teve mais
de... É verdade, de Paulo Câmara disseram que era o quê? 15 mil.
Mais de 15
mil. Mais de 15 mil.
E
agora...
Armando ultrapassou mais de 20 mil, né? Mas eu não vi, eu estive em praticamente todos os eventos e não vi chegar a 10 mil pessoas nos eventos em Santa Cruz do Capibaribe. Para não dizer que chegou próximo de 5, viu? Mas eu vou dizer que não chegou próximo de 10 nenhum dos eventos em Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí tá a questão. E o Armando reveja principalmente seus coordenadores de região, viu? Porque tá desagregando mais do que agregando.
Bom, 9:12, 9:12, final aqui da primeira parte do Rádio Debate. Romenique, até amanhã. Ah, eu quero aqui já no finalzinho também mandar um abraço bem forte para dona Baíca, viu? Graças a Deus, chegou ontem, passou por duas ou três, acho que três cirurgias, né?
Isso, complicadíssima e valente.
Pois
não
é.
E aí, a família revigorando as forças, né? Porque também a família sofreu nessas últimas semanas e dona Baíca é uma pessoa muito querida na nossa cidade, né? Uma guerreira, uma pessoa que tem história no nosso município, né? A sogra de Jota Oliveira. Então, um forte abraço a dona Baíca e força também aos meus compadres,
Jota. Porque eu até tava conversando hoje. Tava conversando.
Minha amiga, também meus compadres e Flávio e Rosiane, né?
Pois é, eu conversando inclusive com o Jota Oliveira, eu disse, olha, eu acho que o maior alívio é quando o médico, né? Chega lá, a equipe médica, os enfermeiros, né? Chega lá e diz, ó, tá liberada, pode ir pra casa. Isso significa pra gente, né? Que não tem conhecimento leigo na questão do assunto, né? Pra gente é o seguinte, bom, se o médico liberou, significa que tá fora de perigo, né?
Exatamente.
Significa que já pode ir pra casa, você respira de forma aliviada. Então, dona Baíca, um cheirão pra senhora, tá?
Uma guerreira, forte demais.
Pois é. Graças a Deus.
A idade que ela tem, as dificuldades que surgiram.
Complicadíssimas as cirurgias.
Pra ela, né?
Complicadíssimas.
Só mandar um forte abraço ao Marciano Oliveira, que sempre nos escuta, ao vereador Diomedes, que vem cobrando um abraço, toda vez eu esqueço, a Alessandra Pereira, tá certo? E ao Capilé.
Pois é, aqui também, bom dia, Silvio, Romenique, Márcia, ótimo programa também, Mário Deda, daí um abraço aí pra baixo também, Romenique.
Um abraço ao meu amigo Mário Deda, né? Que também vinha sofrendo com a questão da sua tia, né? A dona Baíca, que também é da família do Mário Deda e sempre nos passava algumas informações do que estava acontecendo com dona Baíca.
9:13, 9:13, a seguir a gente chega com a segunda parte do Rádio Debate, que é a hora do debate. Eu, né? Com o Natélio Arruda, o Gato Félix, o Ralf Lagos e também o Zebinha.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta a hora do debate aqui, né? Pelo rádio, no programa Rádio Debate, e vamos ouvir aqui o bom dia, né? Bom dia dos debatedores, né? Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralf, bom dia, Eusébio, bom dia a todos, e em especial a você que tá aí todas as manhãs, né?
E ao Doi.
Ao Doi. Eu vou dar um bom dia, sabe a quem? É um caba bom. É. Mário Deda.
Mário Deda.
Ô, caba bom, pensa numa qualidade.
É, né?
Um abraço, sabe, Mário, valeu.
Mário Deda mandou a foto aqui, uma foto.
Mandou a foto nada, senhor.
Mandou a foto aqui.
É bom sem saber o que fazer.
Você faz o seguinte, coloca o Ralf daqui a pouquinho, coloca no WhatsApp, dá pra colocar?
No Face.
Não pode,
não.
Então, no Face, o Face da Márcia, o Face do Anderson, o Face do Natário, né? Pode colocar, que é a foto que o Mário Deda conseguiu, né? No momento de produção, que estava se produzindo aí, o Leone Souza.
Pro final de semana. Mário, tu me paga.
Final de semana, vem?
Tu me paga, Mário.
Milagres, bom dia, Ralf.
Ô, meu amigo Silvio José, bom dia pra você, bom dia pra Eusébio, bom dia pra Leone, Natálio, Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Apolo FM.
Eusébio Pereira, bom dia, Zebinha.
Bom dia. E o Leone, ele ficou vermelho com a foto. Aí que foi que ficou parecido com a foto mesmo? Vocês vão ver. Vocês vão ver no Face quando tiver a foto. Valeu, Mário. Bom dia a todos.
Bom dia, Mário Deda.
Natália, você é o cara. Zebinha não sabe nada, não, Natália.
Natália Arruda, bom dia.
Em nome de Márcia, né? Eu salvo a toda a mesa aqui, né?
Tudo obrigado. Agora, tá bem.
É o protocolo.
Um abraço aí para Zuza da Praça, né? Zuza da Praça, lá no bairro São Miguel. Zuza que ainda continua fazendo as suas viagens, né? Um abração a Zuza, né? Um abração para Zildo de Zé Choco e a esposa dele, Maria, né? Zildo, um abraço para você e a Maria, que também faz um grande trabalho assim com as pessoas carentes de Santa Cruz do Capibaribe, né? Um abração aí para o Segurança Gomes, aqui na 29, né? Fica agora olhando tudo o que acontece aqui.
Inclusive, rádio, inclusive, né? Você não mandou alô para ele ontem.
Porque, né? Você não deixou, mandou
ontem,
colocar hoje.
Ontem, hoje, né? Você eu foi... cobrei de Natália, viu? Como é o nome dele?
Gomes.
Esse Natália, cadê o alô do Gomes?
Ele não, disse, você
eu me esqueci, eu não tomei o remédio hoje.
Um abração para Rômulo Silvestre, Domi e Roberto de Zé Dedelo. Um abração aí para todos vocês, né? Um abraço para o nosso companheiro Carlos Lisboa, né?
Companheiro
Carlos Lisboa.
Toda a família do Carlos Lisboa, né? Um abração aí para todos, é o Zico que tá mandando, né? Zico que promoveu a grande vaquejada no Pará e agradecendo a presença de todos que compareceram na grande vaquejada no Pará.
Demais, Natália?
Os organizadores, o Zico, o Graziano Moura, o Nenê Capita e todos que estiveram organizando a vaquejada e a todos os patrocinadores também, muito obrigado do Zico, que faz a brilhante vaquejada no Parque Deca Clemente, na Vila do Pará.
Muito bem, um abraço para o Ney Lima, que faltou hoje, né?
E a Web TV.
Ney Lima faltou hoje, infelizmente, uma dor de barriga muito grande.
Tá no ar.
O que tá no ar?
Tá no ar, a Web TV tá, lógico.
Ah, imagina
o coração?
Coração, né?
Coração.
Meu coração de plástico.
Pois é, o Ney Lima, eu acredito que ele volte amanhã, né? Ou tá lá tomando. Inclusive, ele fez.
Se recuperar, né?
Pois é, ele fez o editorial direto do hospital, né? Direto do hospital lá, tomando soro, né? E tem o pessoal lá que tá cuidando dele, né? Porque tem que ter umas três ou quatro pessoas lá pra ir sempre estar jogando o piniquinho fora, né? Lavando o piniquinho, que ele tá com o piniquinho debaixo. Tem piniquinho de louça destacado, né?
Você viu ontem, engraçado, ontem antes dele ser acolhido ao hospital, quem achou ele foi um gari, né? Tava varrendo.
Juntou os pedaços dele.
A questão linear da rua, tava varrendo
A linha d'água.
A linha d'água da rua.
Aí tava aquela coisinha,
tava,
né?
Tava aquela coisinha lá, o gari disse, chama uma pessoa. Aí disse, é um animal? Não, é o Ney Lima. Aí...
Pegou ele, levou ele
pro hospital.
Foi, ferido.
Ferido. E ferido também, porque o gari ainda deu. O gari ainda deu duas vassouradas do lixo com ele dentro, sabe?
Pois é, né?
Ô, povo bom.
Pois é, agora o. Diz que o feio que acha estrela lá, ele com pinico debaixo da cama, mas. É, porque não dá tempo. A questão é que não dá tempo. Diz que até perguntaram ali o que é a coisa mais rápida do mundo. É o que? A luz, o pensamento, esse não. É a diarreia mesmo, que quando dá, não dá tempo. Acender a luz e nem pensar. Aí faz, aí por isso que ele fica com o piniquinho, né? É, tá difícil. Bom, 9:28. Vamos trazer aqui do blog do nosso diarrento Ney Lima. Nanau faz discurso de união frente a resquícios de mal-estar político revelado nas gravações de Vânio Vieira. Uma declaração que foi dada por Dr. Nanau chamou a atenção do evento político promovido pelo deputado estadual e candidato à reeleição Diogo Moraes na noite de anteontem. O ex-vereador e candidato a vice-prefeito em 2012 voltou ao lado da base do governo após várias divergências políticas declaradas no grupo Taboquinha e fez seu discurso em tom de união, elogiando a alta aprovação do prefeito Edson Vieira mediante as pesquisas internas. Jamais eu seria hipócrita em dizer que dê essa chance, mas reconheço que estava errado e o povo de Santa Cruz estava certo quando colocou Edson na prefeitura, afirmou o doutor Nanau. A declaração dele foi feita pela primeira vez em um evento político nessas eleições. Nas gravações feitas pelo vereador Vânio Vieira, que revelaram a manobra para se evitar a instauração da CPI dos eventos públicos, pedida pela bancada de oposição, o vereador situacionista Júnior Gomes chegou a afirmar que durante as reuniões em que Nanau estava presente na legislatura anterior, era necessário fazer outra reunião para evitar que o vazamento de informações à imprensa fosse feito pelo ex-vereador. O argumento usado por Júnior não foi discordado pelo prefeito na época e a declaração chega como a tentativa de mostrar para a população que o grupo está unido, mesmo quando os bastidores políticos da situação ainda se normalizam ante as polêmicas que vieram a público em 6 de agosto. Bom, tá no blog do Ney Lima. O discurso de união frente a resquícios de mal-estar político revelado nas gravações de Vânio Vieira, feito aí por Dr. Nanau Ralph Lagos.
Silvio José, realmente no palanque o discurso tem que ser esse mesmo. É o discurso da união. E união em política é coisa complicada. Na minha opinião, não tem nos dois grupos. O que tem é cada um querendo galgar um caminho maior do que o outro. E para isso precisa que, em política, a matemática é simples, Silvio. Para o que está embaixo subir, o que está em cima tem que descer. E o que todos querem é isso. Qual a grande diferença dos dois grupos? Um grupo briga dentro dos gabinetes. É fechado. Um grupo briga dentro dos gabinetes. E só se vaza quando é uma questão dessa, como uma gravação, que foi o caso de Ivânio. O outro grupo briga no zap zap, no Facebook, nas esquinas, nos comícios,
em cima dos palanques, né?
Nas malas, nas esquinas. Essa é a grande diferença dos dois grupos. A grande diferença é que quando o Edson fala, né? Aqui morreu, morre no gabinete, se alguém não tiver gravado. E a outra diferença do outro grupo é que os líderes vão se degladiar. Não é? Os líderes é que, em vez de apaziguar, é quem instigam, né, a fúria de alguns eleitores seus próprios que estão embaixo dos palanques. Mas quanto à questão de Nanau aqui, o texto do blog do Ney Lima esquece de dizer que não só o prefeito não discordou, como o prefeito afirmou. O próprio prefeito na fala disse, sabe, que a gente agora vai voltar ao tempo de Nanau aqui. Zezinho Buxim lembra. E a Fran lembra, ele tem essa afirmativa, também é do prefeito, né? Depois Júnior Gomes afirma, reafirma, e lá na frente, na gravação, o próprio Afrânio reafirma também. Reafirma também. Eu fiquei contigo porque eu não confiava em Danal, sempre confiei em você, né? Então, a Nanau dizer que confia em Edson em cima do palanque é normal. Eu estou esperando Edson e Companhia Limitada dizer que confia em Nanau, principalmente em reunião fechada.
Eusébio Pereira.
A gravação de Ivan Vieira se viu para alimentar essas picuinhas. Para você ver que a gravação de Ivan Vieira não mostrou crime, não mostrou nada e foi um tiro no pé. Veja, tanto é que você sabe, grupo político é união, é aquela questão, tem discussões, porque quanto mais gente, mais ideias diferentes surgem, estratégias diferentes, enfim. E o que se passou, tanto é que Nanau foi candidato a vice-prefeito com Zé Augusto. O Nanau, ele estava num processo de saída do grupo. É natural que questões de estratégia não sejam debatidas. Isso é normal. Se você está se saindo de um grupo para ir para outro, você acha que Vânio Vieira, depois de situações daquele tipo, iria ser tratado questões...
Deixa eu dar uma parte, hein?
Com certeza.
Só que o grande problema aí é que a reunião foi feita em maio. Em maio, Nanau já estava fazendo o caminho de volta para o grupo Boca Preta.
Certo, mas quando se trata dessa questão, tem-se notícia de data quando Júnior Gomes disse isso? Não. De quando ele disse, afirmou essa questão de Nanau?
Na reunião, em maio.
Não, eu não estou falando de Júnior Gomes falar isso, eu estou dizendo de Nanau, de não ter confiança.
Ah, sim.
Entendeu? Assim. Isso tem muito tempo.
Sim.
Isso tem muito tempo. Isso era na época que Nanau ainda estava no grupo e estava prestes a sair do grupo. Ou seja, se você está saindo do grupo, me diga aí, quem é de sã consciência que vai dar uma informação privilegiada a essa pessoa? Não tem como, a situação é justamente essa.
Mas o que eu quero lhe dizer, Zé, é que a época da afirmativa do prefeito de Afrânio de Júnior, ele já estava voltando pro grupo, já foi maio desse ano. Já estava todos os indícios e as notícias de bastidores davam que Nanau estava voltando para o grupo de Edson. Inclusive para compor até, que eu achava também uma estratégia inteligente do prefeito, ele perde o vice-prefeito, ele tenta o cara que foi candidato a vice-prefeito do outro lado, né? Ele perde um vereador e tenta um vereador do outro lado. Eu acho até uma estratégia inteligente dele. Agora, as afirmativas foram feitas quando ele já estava no caminho de volta para casa.
Pois é, e aí a gente continua com o mesmo pensamento. Ninguém, em sã consciência, vai passar informações, né, privilegiadas a alguém que está saindo para outro grupo. Pode ter certeza que Nanau, quando estava nessa migração de volta, o grupo Taboquinha já não contava mais com ele para dar informações, não. Isso é fato. A gente tem notícias de pessoas que podem estar... em alguma movimentação, essas pessoas naturalmente já são escanteadas do grupo, né? Isso é um fato normal. A gravação de Ivan Vieira, repito, trouxe apenas esse tipo de picuinha, né? Nada mais.
Natálio Arruda.
Olha, sendo de Nanau, é tudo história de Trancoso, como diz o Matuto. Nanau é um personagem da política em Santa Cruz do Capibaribe. Até se tornou assim engraçado, né? A maneira que ele faz política. Uma hora Nanau critica um lado, outra hora está naquele mesmo lado que ele criticou. A política de Nanau, eu acho que ele já poderia ter deixado de ser político em Santa Cruz do Capibaribe para o bem-estar da sua família, para o sossego da família e de todos. E Nanau vai falar umas besteiras dessa lá no comício de Edson Vieira e de Diogo. Essas palavras de Nanau eu tenho certeza que não influiu em nada o discurso de Nanau. Nanau pediu união no grupo. Será que o grupo vai unir por causa de Nanau? Será que o grupo vai escutar essas afirmativas de Nanau? Isso é conversa fiada. Isso não existe na política de Santa Cruz, aonde os dois lados têm gente poderosa dentro da política. E a conversa de Nanau, eu acho que entrou num ouvido e saiu do outro ouvido. Nanau, te cuida, vai cuidar dos teus trabalhos, eu já disse isso aqui. Não tenho nada contra Nanau. Nanau é uma pessoa maravilhosa, sua família também, sua esposa. Agora que fica um dito, por não dito, tão grande na cidade, que só faz degrinir a imagem do doutor Nanau. Então, doutor Nanau, eu acho que todo tempo tem uma carreira, todos nós temos um tempo de parar nas coisas, né, Silvio? A gente tem que ter a hombridade de saber quando já estacionou naquele assunto. Então, não só é doutor Nanau também, tem gente por aí afora. Olha, eu vou voltar atrás, no começo de domingo, o coordenador, ele fez com que o doutor Armando perdesse muito voto em Santa Cruz do Capibaribe. Ó, eu vou dizer aqui, eu ia dizer ontem, mas não deu tempo, eu sou bem informado, na véspera do comício eu soube que doutor Edson, prefeito, atual prefeito em breve da Madre Deus, viria para o comício e queria falar. E eles não quiseram deixar o doutor Edson falar. Vim aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que ele soube disso e não veio para o comício, não participou do comício. Já uma vereadora de Pão de Açúcar do mesmo jeito, né? E outros por aí. E coordenação
é essa? O presidente municipal do PCB.
Que coordenação é essa? O presidente, um jovem dedicado em Santa Cruz do Capibaribe, também não falou.
O presidente do PT de Santa Cruz também não falou.
Não falou. Aí então, essas coordenadorias aí que tem de gente querendo ser o dono da cocada preta em Santa Cruz do Capibaribe, faz com que a política desgoste muita gente. Eu andando na cidade ontem, o povo me chamava, gente que era do partido, viu, Leone? Que é do partido. Dizendo, olha, se perdeu o voto por isso e aquilo e outro motivo. Então, tem gente que deveria encerrar a carreira, gente. Encerrar a carreira. Não prejudicar os outros, não prejudicar a família. Ficar na mídia só por chacota, como diz o Matuto. E isso não traz nada de benefício para Santa Cruz do Capibaribe, Ralf, atrasando até os empenhos políticos dos candidatos. Eu estive em Caruaru um domingo fez 8 dias, e andando, Silvio, dá até gosto, Leone, de ver tantas obras bonitas em Caruaru. E nós aqui só vivemos de migalha enquanto tiver à frente esse povo querendo mandar no povo de Santa Cruz e naqueles que desponta politicamente para o futuro de nossa cidade.
Bom, 9:40, Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, eu começo até falando, as gravações que o vereador Vânio Vieira fez foi de suma importância para a sociedade, de fato, ter conhecimento, o que muitos políticos, muitas vezes, que são pagos com recebe os salários com os nossos recursos, que somos nós quem pagamos esses políticos, para que é que eles se reúnem muitas vezes? Para fazer manobra, né? Para desdenhar do outro. Não confio em Nanau, não confio em fulano, não confio em Cicrano. Isso muitas vezes é para que alguns políticos servem. E o nosso dinheiro está servindo para isso, para manter essas pessoas no poder. Então, as gravações de Vânio, sim, realmente teve uma importância muito grande para a sociedade saber em quem de fato ela votou e como ele se comporta nos bastidores. Porque, como o Ralf bem disse, em cima do palanque, isso é comum, é normal, um elogiar o outro. Agora, vamos também conhecer a população, ter o direito de conhecer o que se passa nos bastidores. Só um detalhe: o que me chama a atenção é a fala do Nanau quando ele diz que jamais eu seria hipócrita em dizer que dei essa chance, mas reconheço que estava errado. E o povo de Santa Cruz estava certo quando colocou Edson Vieira na prefeitura. Ora, Nanau tem que saber de fato o que é que ele quer, o que é que ele defende. Porque Nanau foi candidato a vice-prefeito de uma chapa quando pregava, naquele momento, naquela campanha, que ele e o seu candidato a prefeito era o melhor para Santa Cruz. Então Nanau está admitindo que Nanau não é bom para Santa Cruz. A fala de Nanau aqui, ele está admitindo que se o povo tivesse elegido Nanau como vice-prefeito, teria sido um desastre para essa cidade. Então Nanau primeiro tem que saber o que é que ele quer, porque Nanau parece que para política você não está servindo mais para nada. Porque em primeiro lugar você não sabe para o que você quer, para o que de fato você quer. Porque dizer agora que o povo de Santa Cruz estava correto em ter dado a chance a Edson Vieira, quando Nanau estava concorrendo contra essa chance de Edson Vieira, então Nanau admite que ele não servia de maneira nenhuma para ser vice-prefeito dessa cidade. Não teria competência e compromisso com o povo, porque quem tem de fato é Edson Vieira e Dimas Dantas, que é o prefeito e vice. Porque Zé Augusto e Nanau diz agora, palavras de Nanau, né? Não diz Augusto de Nanau que ele não teria competência nenhuma para ser vice-prefeito, e sim quem tem hoje seria Dimas Dantas. A outra fala se torna ridículo. Nanau, quando migrou para os Taboquinha, dizia que era uma viola desafinada, mas parece que quando Nanau foi para os Taboquinha, tirou as cordas da viola e foi uma viola sem corda, para o grupo Taboquinha. E agora Nanau regressa ao grupo Boca Preta dentro de uma situação totalmente constrangedora. Ora, eu tenho que estar, eu tenho que andar, eu tenho que falar, eu tenho que conviver com quem confia. Se eu confiar, eu ando com Ralph. Porque a partir do dia que eu não confiar mais em Ralph, eu não quero mais saber de Ralph. Eu respeito o Ralph, eu respeito o Natália, eu respeito o Eusébio, mas se eu não confio mais em vocês, por que eu vou conviver com vocês? Ora, se eu me passo a esse papel, é porque eu sou igual a vocês. Eu não mereço confiança também. Então, é ridículo esse comentário, essa fala em público, em um comício do ex-vereador e meu amigo, doutor Nanau.
Não, por falar em Nanau, gente finíssima. Agora, Nanau só tem um provérbio que diz, que é para dizer com ele: Nanau, você calado está errado. É melhor ele ficar quieto. Ficar quieto da política de Santa Cruz. Outra coisa, Eusébio. Eusébio sempre diz que a gravação do Vane Vieira foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé dos políticos que faz acordo por debaixo dos panos, viu, viu, Eusébio?
Mas Natália,
político, olha, tem que fazer acordo e cumprir.
Pra você
aí
ver,
ele mostrou à população a nojeira que se faz dentro da política. Olha, como é que Natália, o cara diz? Peraí. Certo. Como é que o cara diz, Leone? Olha, isso aqui nós não poderia fazer na vista de Nanau. E tá fazendo? Então ele tá fazendo uma nojeira, Silvio. É, Ralf? É, aqui nós não poderia dizer na vista de Nanau. Aí tá fazendo aquilo, depois traz Nanau pra jogar no time de centroavante. Mas tem base uma coisa dessa?
Pois não.
Isso não
pois
existe em canto você... nenhum do mundo.
Primeiro, veja, o que Vane quis mostrar na gravação foi a manobra que estava clara. Precisava, Ralf, precisava de gravação para saber que o requerimento foi uma manobra?
Não.
Precisava?
Não, o requerimento foi uma manobra.
Todo mundo sabia que era uma manobra regimental. Regimental, tá lá no regimento da da Câmara de Vereadores. Um requerimento apresentado não pode ser repetido. Tá lá. Tá lá, tem que ser mudado é o regimento, mas é uma, mas é que foi uma manobra, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que tinha sido uma manobra. Agora, Leone, você fala que Nanau entra em contradição quando ele diz, mas veja o discurso que foi pregado na campanha de 2012 pelos prefeitos. Edson pregou uma chance para mudar a realidade da cidade. Zé Augusto pregou que ele seria novamente o prefeito da cidade para trazer o desenvolvimento. Se pregando uma nova pessoa, né? A gente vê as ações de Zé Augusto hoje, são as mesmas ações. Nanau pode ter acreditado nessa mudança de Zé Augusto e hoje se vê arrependido, ou não? Ou ele não pode?
Eusébio, em primeiro lugar, a discussão não é Zé Augusto, a discussão é Nanau. Porque Nanau foi candidato a vice-prefeito da chapa de Zé Augusto. E quando ele é candidato a vice, então é porque ele acreditava realmente naquilo. E se hoje ele disse que o certo era Edson Vieira, então é porque ele estava mentindo. Isso é um detalhe. E todo mundo sabia que aquilo na Câmara foi uma manobra? Sabia. Mas só que a população sabia de quem tinha sido a origem, como era que tinha sido orquestrado? Não. Então, se o Vane não tem revelado essas gravações, ninguém tinha tomado conhecimento que a manobra partiu de dentro do gabinete do prefeito e que ele manipulou todos os seus vereadores que foram obrigados a obedecer essa manobra.
Bom, 9h48. Bom, documentos perdidos de Claudinaldo Vieira da Silva. Claudinaldo Vieira da Silva perdeu seus documentos, a carteira, né? Com todos os documentos. Se você encontrou, ligue 9943-5487. Também temos documentos perdidos de uma moto pertencente a Andréa Simone Barbosa dos Santos. Andréa Simone Barbosa dos Santos. Telefone dela é 9655-4840. Carteira com todos os documentos perdidos também de Rosinaldo. Rosinaldo Bernardo Salles. O telefone dele é o 992666678. Documentos perdidos de Edivan José dos Santos. Edivan José dos Santos. Ligue 8933-5931 se você encontrou. Temos apoio do Tibúcio, é o número 1 da cidade, Supermercado Tibúcio, né, onde você conta com caixa. Eletrônica aí da Caixa, onde você conta com Banco do Brasil e Caixa. Você também conta com Melhor Quitando, Melhor Açougue, a Melhor Panificadora, melhor em tudo. Faça suas compras economizando e levando qualidade para a mesa. Supermercado Tibúcio. Churrascaria Gran Torinos. A Churrascaria Gran Torinos tem o rodízio, o Festival de Rodízio, que continua R$13,90. Rodízio de carne à noite, rodízio de carne e pizza também por R$13,90. Toda sexta, rodízio de cerveja por apenas R$15,90. Churrascaria Gran Torinos. Vem aí um novo conceito em galeria, Capibaribe Outlet. Vai agregar as melhores marcas da região. Vale a pena se aguardar, vale a pena se esperar, porque vai ser uma nova opção de compras e lazer para toda a família. 34 lojas, praça de alimentação, fica na entrada de Santa Cruz, pertinho da Ponte Velha, em frente ao Mate Moda. Informações 3731-2852 ou 951-3251. Farmácia 29, fazendo entrega também domicílio, 3731-6010, 3731-6010. Laboratório da doutora Patrícia Braga, na Rua da AME, do bairro São Cristóvão, onde você tem descontos especiais, tá? Você pode pagar também os seus exames utilizando seu cartão de crédito. Você pode dividir em até 3 vezes, funcionando de segunda a sábado, no pronto atendimento na Unimed e também na Rua Rogacinha do Assis Aragão, 126, 3731-7731. E com a gente também o Cacau Show, né? Onde você pode encontrar o presente muito legal, né? Qualquer ocasião, né? Um presente é legal mesmo. O Natália, por exemplo, toda semana presenteia a Nevinha com a caixa de chocolate da Cacau Show.
A gente tá aqui, nós vamos fazer uma vaquinha porque a rádio não tem comercial, rapaz. Isso, né? O que tá acontecendo?
9h51, voltamos já. Sim, diga.
Só mandar um abraço para o filho de Dona Socorro, da João Balbino, que tá ouvindo o programa, né?
Filho de Dona Socorro. Dona Socorro,
lá da João Balbino, que tá ouvindo o programa. Um abraço.
O nome dele?
Eu não lembro o nome dele agora, rapaz. Me para na rua e manda um abraço, eu não lembro o nome dele, mas...
Pronto, filho de Dona Socorro, da rua João Balbino.
Aproveitar também e mandar um abraço pra especial. Eu tô vendo aqui no Face, hoje é o aniversário da ex-vereadora Zilda Moraes.
Ah, é?
Então,
Zilda, parabéns, Zilda.
Parabéns, grande guerreira, Zilda Moraes, um abraço.
Grande guerreira, Zilda Moraes, embora que a verdadeira guerreira é outra. Bom, é que a verdadeira guerreira é a... 9h51, né? Você lembra que tinha, né?
A verdadeira guerreira.
Abraço, Zilda, 9h51, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta a última parte aqui do Rádio Debate, com apoio da Capibaribe Outlet, né? Onde você vai encontrar as melhores marcas de toda a região. 34 lojas, praça de alimentação, será em frente ao Mate Moda, pertinho da Ponte Velha, Capibaribe Outlet. Qualquer informação, você pode ligar 3731-2852 ou 9151-3251. Festival de Rodízios da Churrascaria Gran Torinos, 13,90 apenas, 13,90 somente. Churrascaria Gran Torinos fica ao lado da Igreja de São Cristóvão. Vá lá na hora do almoço ou do jantar. No jantar à noite tem rodízio de pizza também e rodízio de carne continua também, 13,90 apenas. Olha, hoje a gente tem, né, Márcio? Estaremos sorteando hoje, né, um kit aqui bem legal lá das MUP, né? Então, pessoal, fica ligado aí que estaremos hoje com o sorteio no programa Manhã da Polo de um kit aí bem legal lá da ASMUP. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, qualidade, menor preço, toda hora, todo dia, todo instante. Supermercado Tibúcio, aceitando todos os cartões também. Silvio, ontem tive um medo, né? Pensava que ia passando um doido gritando na rua. Quando fui olhar, era um carro de som. É? 8218. É, teve isso aí, 8218 no final do telefone. Bom, oi gente, era bom se tivesse uns 4 Vani Vieira para mostrar a verdadeira cara da maioria dos politiqueiros. 9407. Um abraço aqui para Tati também, no seu, eu não sei o que exatamente, isso a gente sabe o que ele pensa. Ado, não, bom, um abraço Tati, bom dia. Na minha opinião, Nanau não sabe o que diz, nem sabe o que acho que é, né? Um abraço aqui, Tati, bom dia, tá? Bom dia a todos do programa, aqui é André do Malaquias, manda um alô aí pra Adriano, bom dia, Adriano, bom dia, Heron e todos de Santa Cecília, na Paraíba, bom dia pra vocês aí, na Santa Cecília. Bel Moraes, bom dia, Bel. Silvio, ontem teve, aqui a mesma mensagem da pessoa que teve um susto aí com a pessoa gritando no carro de som. Robson, abraço. Bom dia também aqui para Alan. O Alan também está ouvindo o programa. Silvio, pesquisa aí na internet. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Pesquisa aí na internet. Alfio é teimoso, é a cara da Natália Arruda. Alfio é teimoso. Você gosta de Alfio é teimoso?
Quem é Alfio?
O é teimoso.
Não sei quem é.
Parece muito com você, segundo o ouvinte aqui.
Eu já sei que ele é muito bonito também.
Pois é, Alfio é teimoso, é lindão mesmo.
Não achou graça, hein? Não é não, é.
Bem bonitinho.
Não.
Silvio, eu acho que teve, hein?
Gato o quê? Gato...
é Gato Félix, é o Thunder, Félix. É o Thundercats aqui da Polo.
Com ruge no roxo, essas coisas todas.
Pois, né? A imagem deve estar circulando já pela internet aí, né?
A Branca aí não mandou nada pra mim, não. Eu tô com saudade da Branca, não mandou nada aí, não. Branca de São Domingo.
Branca de São Domingo? Não, mandou não. Tá.
Se esqueceu, Branca.
Tá apelando pelo alô aqui.
Não, eu não sou você, não. Eu doido pra mandar um abraço num sabaquinho aí de fulano na rua, não sei o quê. Nem sabe o nome da rua, nem da pessoa. As coisas de Raul.
Bom, o debate, né, que ocorreu ontem, entre... polarizou, né, entre Dilma e Marina. Debate do SBT, que foi uma parceria do UOL, né? Do SBT e também da Jovem Pan. E houve essa polarização, né? Já que até hoje, até no início aqui, na primeira parte do programa, o Romenick dizia o seguinte, que hoje o PSDB, o Aécio Neves, lá no debate parece ser um candidato nanico, né? Você assistiu, Zé? Qual a tua impressão?
Eu assisti sim, Silvio, grande parte do debate, não assisti ele completo, mas assisti grande parte, e tá parecendo isso mesmo. A Marina, eu queria pontuar isso, a Marina, ela mostrou firmeza nas suas perguntas. Eu tinha dito ontem aqui que vão começar a bater nela.
A firmeza, né? Nas respostas.
Aí ela mostrou firmeza nas respostas, né? Quando ela foi questionada pela Dilma, pelo jornalista. Mas o que ficou mesmo e se viu foi realmente uma polarização entre Marina e Dilma. E para aqueles que não acreditam em pesquisas, que dizem, pesquisa não sei. Isso é um sinal das pesquisas, né? Porque a Marina, na ascensão que ela está, já se cogita que ela possa vencer no primeiro turno, dependendo das próximas pesquisas que estão sendo feitas no cenário. Mas o debate realizado pelo SBT, em cadeia com outros meios de comunicação, pelo horário, um horário diferente, né? Um horário diferente, um pouco alternativo, mas ele conseguiu trazer algumas informações, esclarecimentos de candidatos, né? Porque aí já começaram a surgir diversos boatos. A Dilma antes era quem mais sofria ataques de boatos, a Marina agora é quem está sofrendo mais ataques de boatos, e aí foi um momento onde se tirou ou se procurou responder ou esclarecer esses boatos. Foi um bom debate, né? Os candidatos, aqueles nanicos, né? A exemplo do Aécio Neves e dos outros, eles mostram alguns pontos interessantes, né? O Eduardo Jorge, embora com aquele jeito espalhafatoso dele, meio desengonçado, mas ele passa uma mensagem também muito interessante, a Luciana Genro. E aí, mas foi bem proveitoso o debate, Silvio José.
Ralf Lagos.
Silvio, eu acompanhei o debate num resumo do G1.
Uhum.
O G1 tem um resumo do debate, dos melhores momentos, e aí ficou claro realmente essa polarização entre Dilma e Marina Silva. O que concordo perfeitamente com o Eusébio, que significa que o PT acredita mais do que tudo em pesquisa, né? E a Dilma atacou Marina e foi atacada também, até porque a Dilma é vidraça, é governo, e foi atacada por quase todos. Agora, o grande perdedor dessa história todinha foi o Aécio, porque ficou claro a primeira vez em público que o Aécio é tratado, como já disseram aqui.
Inclusive, Ralf, tem uma matéria, acho que foi no blog de Jamildo, não sei, que teve um certo constrangimento na saída do debate. Todos os repórteres seguiram para Marina Silva e o pobre de Aécio ficou lá. Isso também.
E teve um dado também que um repórter chegou a fazer pergunta a Agripino, né? Agripino Maia, sobre um segundo turno. Ele sinalizou para apoiar Marina Silva no segundo turno. Quer dizer, constrangedor isso para o seu candidato.
É
já admitir que o seu candidato, que o Aécio Neves, não vai para o segundo turno, né? O Agripino Maia, que o próprio Aécio não gostou e evidentemente não poderia gostar, né? Da resposta do Agripino, que ele poderia ter sido, né? Mais
genérico, né?
Macaco velho, raposa, uma raposa velha, né? Que na política, que inclusive não sei se a Marina vai aceitar ele, né? Porque é uma raposa velha na política, enfim.
É verdade.
Mas chegar na pergunta, dizer, não, a gente pode apoiar Marina Silva, né? Assinar com isso aí. É dizer o seguinte, ó, meu candidato não vai.
Agora, o Aécio Silva tá batendo tanto cabeça quando ele despenca queda livre na pesquisa, que é o seguinte, na minha modesta opinião, o alvo de Aécio ontem não poderia ser mais Dilma, e sim a Marina. Mas mesmo assim ele continua indo lá na candidata do PT, tentando bater nela, e Marina correndo solta no meio disso tudo. A grande verdade é que o debate agora vai se centralizar entre elas duas, né? As mulheres brasileiras podem comemorar, porque uma mulher vai continuar sendo presidenta do Brasil, ou Dilma ou Marina. Na minha modesta opinião, todos sabem do meu posicionamento que eu tenho, há muito tempo que eu tenho, mas hoje Marina leva uma pequena vantagem de conseguir chegar a ser presidente da República. Agora, eu li uma matéria no UOL ontem, muito interessante, quem interessar ler, numa das colunas do UOL, tá lá, o gigante acordou e vai colocar Marina contra Marina. E ele faz uma análise muito interessante do que Marina dizia e do que Marina vai ter que dizer a partir de agora para poder chegar e ser presidente da República. Um exemplo claro e fatídico, só para não ser, para eu não me prolongar, é a questão da união homoafetiva. Como Marina se comporta a respeito desse tema, né? Então,
E ela explicou isso ontem, né? Ela é a favor dos direitos civis de todo mundo.
Então, né? Mas ela não tem coragem de dizer que é a favor da união homoafetiva.
Tá no programa de governo dela.
Que é a favor?
Sim. Dos direitos civis.
Não, mas foi retirado. Não. Foi retirado.
Não. Foi retirado o casamento gay. Os direitos civis.
O casamento gay não existe. Nunca existiu essa.
Exatamente. E a decisão do Supremo, ele beneficia a união civil entre pessoas do mesmo sexo, e está lá no programa de governo de Marina.
Ela é a favor dos direitos civis, né? Mas ela não é clara em dizer.
Ela disse que um plebiscito para ver essa questão do casamento.
Aí, olha, aí veja só. Esse é o grande problema, que eu não vou fazer juízo de valor aqui de Marina, porque eu acho que cada um vota em quem quer. Mas esse é o grande problema. Toda vez que a questão é uma questão que envolve uma celeuma é social, a Marina fala em plebiscito. Peraí, eu acho que o político tem que ter posicionamento. Olha, eu sou a favor, eu sou contra, mas toda vez que é uma questão, por exemplo, outra questão que Marina não responde, com clareza, é Belo Monte, a usina de Belo Monte. Marina, ela. Porque senão você atrapalha meu raciocínio.
Você não acha que esse negócio de união, de casamento gay, essas coisas, não deveria ser debatido pela igreja, não? Tem
não,
tanta coisa importante.
Não, eu acho que não se, deveria ser debatido.
Tanta coisa importante que o presidente possa vir a mostrar para o país.
O presidente vai, se essa lei for aprovada pelo Congresso, o presidente vai sancionar ela ou não. O presidente tem que ter uma posição sobre isso.
Sei, mas
a igreja e a religião, aí eu preciso explicar. Não, a igreja e a religião não tem que ser. Veja só, primeiro, a lei, e é bem que se deixe claro, a lei não trata que igreja vai ser obrigada a fazer casamento gay ou homoafetivo, como queira dizer. Porque lá na Constituição, o Eusébio sabe muito mais do que eu, assegura o culto livre, o livre culto a todas as religiões, seja ela quaisquer que forem. Agora, eu acho que a igreja pode ter o posicionamento dela, tanto a católica, contra o evangélico, como espírita, tem que ter o seu posicionamento. Agora, acho que toda a sociedade precisa debater isso. Agora,
mas não é justamente isso o plebiscito, Ralf?
Eu estou falando em debate, veja só. Toda sociedade precisa ter um posicionamento. Precisa ter um posicionamento. Agora, todo mundo tem um posicionamento. E a presidente da República não tem? Joga para a população decidir? Então, até porque o Supremo já, né, já deu o seu parecer favorável a isso, mas eu acho que tem muita coisa. Só quem, para encerrar, só quem pode derrubar Marina hoje é Marina.
Bom, deixa eu passar aqui para o Leone Souza, rapidinho, que a gente está com o tempo estourado mais uma vez aqui.
Olha, eu assisti o debate, parte do debate ontem também, e realmente eu concordo com tudo que já foi abordado pelo Ralf e o Eusébio na questão do seguinte, é a polarização, né? Como o Romenico até tinha falado na primeira parte, a polarização hoje é PT e PSB. Após 20 anos, ou mais de 20 anos, não é mais PT e PSDB. Porque o PSDB hoje está definhando nessa campanha eleitoral e está realmente se mostrando como um partido nanico na disputa eleitoral. Nenhum candidato do PSDB tá tendo os índices tão baixos como o Aécio Neves está começando agora a se apresentar nessa disputa eleitoral. Só o que nos chama a atenção ainda mais uma vez nesses debates é que de forma concreta e clara a gente não vê uma proposta, não vê uma ideia clara de como se vai executar um plano de governo. Tem no papel, mas como é que vai se colocar em prática aquilo para a sociedade assimilar? De nenhum dos candidatos a gente conseguiu enxergar isso ainda no debate. E é o que a população precisa, porque o que está tendo é o seguinte: A Dilma Rousseff é a vitrine, todos estão atacando a Dilma, mas esquecem de também mostrar à população que, se forem eleito presidente da República, como de fato vão governar essa nação. Ficam se escondendo com perguntas, com respostas muito lisa e não conseguem de forma nenhuma passar com segurança para a população que a gente deva confiar em A, em B ou em C. E na questão dos posicionamentos, realmente pode até estar no plano de governo da Marina essa questão do movimento LGBT,
homoafetivo,
essas questões todas. Porém, ela ao longo da história se mostrou como uma pessoa contra, porém não está tendo a coragem agora, porque está tendo a perspectiva de poder em suas mãos, não está tendo a coragem de reafirmar seus pontos de vista. Está agora querendo jogar para a plateia, que a população é quem deve no futuro julgar. Isso é o ponto de vista que eu vejo, diferente de um dos candidatos nanico, como o pastor Everaldo, que foi radicalmente contra. Ele disse: não, eu sou totalmente contra e defendo isso abertamente. Então a gente só lamenta, porque na verdade a Marina não é diferente dos outros. Ela é mais uma dos iguais que estão disputando a eleição a presidente.
Leone, me permita, primeiro, só você falou em pastor Everaldo, foi o pior candidato no debate.
Não, eu não estou defendendo o pastor Everaldo, não.
Não, você falou.
Fracasso.
Ele é o pior candidato.
Mas tratando da questão de Marina, eu me recordo e quero trazer para vocês também o que Eduardo Campos dizia antes, né? No projeto, quando juntou com Marina, aqui não se discute nome, se discute projeto de governo. É uma aliança programática. E é isso que Marina está levando à frente. Ela já deixou claro que em diversos momentos ela tem a sua opinião pessoal sobre o tema, mas é o projeto de governo que eles estão levando e que a população está aceitando que vão seguir, entendeu? Independente da posição dela. É um projeto programático.
Ela deixou bem claro na entrevista ontem no Jornal da Globo que é contra o casamento gay e também falou que não precisava ter lei contra o preconceito. A Índia, Brasil, né? Você falou que vê essa entrevista, a entrevista ontem no Jornal da Globo. Diga aí, Natálio.
Não, porque faltou o meu posicionamento.
Não, mas eu vou passar para você. Não, passa para você.
Para outra coisa.
Não, apenas eu trouxe.
Não se esqueça de mim, não.
Eu trouxe apenas a Índia aqui, o que ela falou, porque para contribuir com o debate de vocês apenas. Pois não.
Olha, eu como eu sou matuto aqui da região, eu acho o seguinte: pessoas que eu achar que eu estou certo ou que eu estou errado, eu estou pedindo perdão ou elogio. Eu estou achando isso. Uma extrema demagogia, porque tem tanto projeto bom que poderia ser mostrado para o país. Ora, só se agarrar nesse tal desse casamento, não tem uma coisa importante para o Brasil, não é, rapaz? Não sei quantos presidenciáveis não mostra que a transposição vai ser completada, que faz aquilo, a Marina mostrar um projeto, não, só fica esse negócio desse casamento para lá e para cá. Para mim, isso foi uma decepção. Eu queria ver se um projeto, um presidente dizendo: olha, nós vamos fazer isso para a nação. A presidente Dilma diz: não, eu vou fazer. Por que não fez? Teve tempo. Não fizeram os estádios de futebol no instantezinho aí. Teve muita coisa que poderia ser feito. Poderia ser feito e não fazem. Aí vem prometer agora. Já o irreporte, as perguntas é mais essas perguntas desse casamento, eu chamo casamento gay, que eu não sou contra essas coisas, que cada carro usa o certo da maneira que quiser. Agora, que eu acho muito pouco para ir a uma TV, aí a um debate para esclarecer o que vai fazer pelo povo, isso que estão colocando na mídia. Entendeu? Que a Marina, ela tá aí vendo, ela vem derrubando tudo. As pesquisas estão mostrando. E quem teimar contra a pesquisa é doido, porque a pesquisa exige. Qual era da Marina? Ela mostrar projeto. Mas nem os jornalistas que estão perguntando a ela deixam. E vai só para uma matéria dessa. Que eu acho, me desculpe, vocês que pretendem fazer essas uniões, união, mas eu acho isso muito pouco para se debater numa cadeia de televisão. Todo mundo ontem estava ligado, haja visto que começou, se eu não me engano, 6 horas da noite, né? E eu assisti também. Isso é muito pouco. Para mim, isso é vergonhoso. Para mim, Natália Arruda, para mim isso é vergonhoso. Um prefeito, um presidente, seja quem for, ele tem que ter coragem de dizer o que vai fazer futuramente pelo país. E também colocar projeto que traga a juventude, que mostre a juventude como é o país do futuro, como vai ser seu país, seu estado, até mesmo agora só estado, né? Estado e a federação. Então, um governador, ele tem que mostrar o que vai ser feito no seu estado, o que ele vai tentar fazer, como também para uma nação. Os debates, para mim, é mais conversa fiada e uma maneira de querer aparecer para a nação. Muita gente é despreparada, só vai pela televisão, o que a televisão disser. Eles aceita e acham bonito. Hoje em dia é moda, tem muita coisa aí que é moda, mesmo que prejudique as pessoas, porque eu vejo na televisão toda hora, a droga leva a pessoa ao suicídio. e as pessoas vê. E é o que mais usa para se entrar na criminalidade e para morrer e se prejudicar. Então, a moda é quem faz o atraso do país. E o país precisa de gente séria, precisa de gente que mostre à população o que vai fazer no futuro.
O João Ralf. Não, só dizer a Natália que é justamente essa é a questão. O país do futuro vai ter reivindicações como essas.
Mas isso é muita coisa.
Não. Não é, se, mas ontem foi debatido só isso, Natália. Esse foi um
praticamente.
Ponto.
Praticamente.
Se você não assistiu o debate, não. Esse foi um ponto que foi abordado. Agora, o país do futuro, ele tem demandas como essas, que a sociedade e os políticos precisam debater.
É muito ingrato,
as igrejas precisam debater. Ter respeitado os seus posicionamentos, como também as pessoas que aderem a esse tipo de comportamento precisam debater e também ter respeitados os seus posicionamentos. Então, o país do futuro passa também pela questão homoafetiva que tem que ser debatido pelos presidenciáveis.
10:20, Bel Moraes, bom dia, parabéns a Zilda Moraes, então parabéns aqui Zilda, em nome também da Bel Moraes, a Zilda que está aniversariando hoje. Bom, 10:21, final aqui do programa, né? Em nome de todos, né? É somente o tchau aqui de vocês. Tchau.
Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Natália,
Porque a gente deixa a música aqui, né? Com vinhetinha e tudo, né? Vinhetinha e tudo aqui para o Leão de Souza, o nosso gato guerreiro, gato Félix. Vamos lá.
Tá vindo logo.
Escuta só.
Agora.
Você gravou isso quando, hein, Leone? Você gravou quando isso aí?
Vou ficar calado.
O nosso Thundercats.
Né? Olha, o Silvio já tá bagunçando de novo aqui. Você vai faltar ainda, viu? Eu vou me associar a Ralph, que é muito
seu. Agora a musiquinha, né? Agora a musiquinha. A versão que ele gosta, né? Da musiquinha do gato. Vamos lá, bota se despedir,
Leone. Tá um negócio sério, olha.
Com o seu BG favorito.
Vou me despedir com muito pesar, porque eu não concordo com isso que estão fazendo aqui, né? Silvio José se levanta inúmeras vezes aqui para ir editar coisa ali, mas Márcia, e isso não tá correto, ele tem que estar sentadinho aqui apresentando o programa, mas quero deixar um abraço especial a todos que ainda estão ali no Moda Center tentando, né? Aventurar alguma coisa no dia de hoje ali no Moda Center. Um abraço especial a vocês e que tem um carinho muito grande por nós, por onde a gente passa, por todos nós aqui, a audiência é grande. Então fiquem com Deus e até amanhã.
Escuta mais um pedacinho aí, mais um pouquinho. Escuta só. Ah, eu beijei. Aí somente a sua introdução. Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos lá. Agora sim, escuta só, a música do Leone Souza.
Atirei o pau no carro.
Vamos voltar com a de Natália, rapaz. O pessoal tá pedindo a de Natália, a de Nicolau.
Dona Chica, admirou o
E, rapaz, o pessoal passa, o pessoal fica miando feito um gato.
É.
Faça isso não, rapaz. Pelo amor de Deus, tire isso.
Mas o gato morreu. Dona Chicaca admirou o CC do berro que o gato deu.
Bom, 10:24, amanhã de volta ao Rádio Debate, amanhã com o Dei Lima, se ele se recuperar, né? Tá lá com o seu piniquinho. Bom, a seguir eu e a Márcia Arance, mais um Manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.